escrever na água. Gota a gota formam-se palavras, contam-se histórias e mergulha-se no mar de emoções.
Boa noite, cidade virtual, lua de Luanda, Lis de Lisboa. Amores em Lua Lis, um livro de poesia de Fernando Machado Antunes, português, nascido em Angola, que traça o seu percurso nesta poesia de memórias, de afetos e de amores. É um livro de memórias de uma longa viagem, para dizer assim.
Exatamente, é um livro de retratos. Isto não é uma autobiografia no sentido de dizer como aconteceu isto ou aquilo. Isto é um livro de retratos em diversas fases da minha vida e que teve a ver com o caminho que também passou por... Porque eu nasci em Angola, vivi fundamentalmente em Luanda, e agora tenho um outro lugar, como eu chamo, da minha vida, Lisboa, e daí, nesta junção, a construção que eu fiz de Lua Lis, Lua de Luanda, Lis de Lisboa.
Uhum.
Portanto, é um livro de retratos que assenta fundamentalmente naquilo que eu considero uma das bases, um dos alicerces da vida. E nós não temos medo de falar na palavra. Isso tem a ver com o amor, né? Amor no sentido não no sentido de nostalgia, da cabana, enfim, eu nem gosto de ir por aí. Amor no sentido da ligação, do dar e do receber.
E da construção desse sentimento, não é?
De nos ligarmos e interligarmos com
as
outros.
Pessoas,
de
sim.
Cruzarmos e intercruzarmos com pessoas e não só. Porque nós, por exemplo, temos causas na vida. O que é que isso tem a ver senão com o amor?
Uhum.
Nós temos lugares da nossa vida, e o que é que isso tem a ver? Até porque os lugares não são entidades abstratas, mesmo nas causas, mesmo nos lugares, nós estamos sempre ligados a outros, não é? E é assim que eu entendo a vida: há um dar e um receber, e ao longo da vida nós temos um trajeto em que sentimos essa forma de amor na base dos amores que são diferentes. A meninice, nós temos alguns amores que não são necessariamente os amores dos adultos da vida, não é?
Claro.
São outros amores. Nós amamos os mais velhos, por exemplo, quando estamos na meninice, depois vem a adolescência e por aí fora. A própria amizade
é uma forma de amor,
um poeta,
não é?
Que dizia que a amizade é o amor que nunca morre. E de facto é verdade. Agora, nós vivendo nesse pilar, há uma outra constatação, que será o outro pilar que nós não podemos esquecer, que é, no fundo, o tempo. Né? Quer dizer, o tempo no sentido dos tempos que correm quando vivemos situações, que tem a ver com o que existe, com o que nos impõe, com o que é a regra, com o sistema, no fundo, né? E nós temos que reagir, nós e os outros, entre os nossos amores, em função desses sistemas. Eu, se fizer um poema de amor, ou um poema, seja do que for, e o tiver que guardar, porque não me é permitido mostrá-lo, eu conheço essas situações, porque vivia, enfim, antes de 25 de Abril já estava na universidade, enfim, é diferente do que eu fazer poemas em liberdade, né? Portanto, nós não nos podemos desinserir nem das pessoas com quem vivemos, nem dos tempos.
E o tempo amadurece o amor?
O tempo amadurece, o tempo vai serzindo a nossa vontade, o nosso comportamento, vai nos alisando e vai-nos amadurecendo.
Este, né? Livro, na construção e na apresentação deste livro, parece um pouco que tem uma ordem cronológica,
tem,
não é?
Exatamente. Quando eu falo da meninice, evidentemente que eu na meninice não fazia poemas, não é? E, portanto, uhum, eu aqui falo sobre isso. Na adolescência eu faria, mas também não os iria reproduzir,
uhum,
né? Porque seriam patéticos, porventura, porque não é o campo para eles.
A escrita,
né?
Precisa de um certo amadurecimento
também, né? Também, a partir dos adultos da vida, aquilo que eu chamo de adultos da vida, já vou reproduzindo aquilo que fui fazendo. E, portanto, depois, a compilação disto e a sequência disto tem a ver com eu, porventura, se fizer outro livro, não será outro igual a este, porque este encerra, digamos, que um percurso. A partir daqui eu poderei falar sobre realidades que sejam diferentes, passarão ou não pelos amores, como é evidente, e não estou a ver que não passem, mas que isto foi a necessidade que eu tive de retratar momentos que fazem parte dos trilhos da vida, dos trilhos do caminho. Todos nós temos trilhos, uns melhores, outros piores. A vida, a história a mim proporcionou-me riquíssimas experiências, não é? Porque eu vivi desde logo no período colonial, né? Com o que, enfim, era na meninice, na adolescência, as coisas eram boas, não é? Quer dizer, porque nós vivíamos, mas o colonialismo só teve coisas boas, evidentemente que não. Quer dizer, e à medida que vamos crescendo, vamos nos apercebendo disso, não é? Depois vim para Coimbra estudar. Em Coimbra, antes do 25 de Abril, foi a luz do que se passava. Há um impacto muito grande na crise académica, questionar coisas, a guerra colonial, todos nós nos apercebemos. Vivi o 25 de Abril em Portugal, uma explosão diferente, riquíssima. O primeiro de maio em Lisboa, eu vivi isso. Depois, quando toda a gente veio para cá, fui eu para lá, peito aberto, entrega a uma causa que eu... A qual me entreguei, livre, de espontânea vontade e a troco do nada, quer dizer, e vivi esse período complicado até à independência, onde a vida às vezes valia pouco, e vivi o dia da independência lá, outro dia, outra coisa riquíssima, não é? Há umas palavras, há uma proclamação. Há um pano que sobra, mas nasce um país. Mas será só um pano? Não é só um pano. E é até de difícil explicação, só para quem viveu e até colaborou naquilo. Depois há um desencanto, outra experiência rica, e há a saída, né? Neste livro aqui há uma linha de separação que tem a ver com o poema que eu fiz no dia 11/11/79, que foi o dia em que eu saí de Luanda. A bordo do avião, a bordo...
Que começa a sempre telegramar.
Exatamente. Porque isso é quando eu saí para outra cidade de acolhimento, para outra cidade da minha vida, né? Apetecia-me telegramar o gesto do meu jeito, transformado verso, tatuado poema. Fixar-te em gestos de tatuagem, ocultando os ecos da raiz do chão. Apetecia-me esculturar-te Deus entre os deuses, deusa nunca cantada, mil vezes traída, das palavras e leis e fadas importadas. Apetecia-me perguntar à memória sobre as histórias de todas as histórias, viajando numa viagem de escolha. Sempre a escolha, sempre a viagem. Apetecia-me iludir a viagem, escrevendo-te numa mensagem de horas embarcadas, em pescas de noites, sonhando dias diferentes. Apetecia-me soltar células fecundantes, gerar-te em corpo de manhã nova, tomado da noite escura. Escultura. Apetecia-me desejar-te amanhã. Apetecia-me amanhã sorrir quando sorrires. Lisboa era uma cidade triste também, por razões óbvias, né? E que também teve um grande boom e uma grande explosão de facto de desenvolvimento, de maior riqueza, de explosão até em demasia, que ainda hoje temos canas a cair-nos na cabeça. Mas, portanto, veja, a história possibilitou-me isto, não é? E então eu decidi, em livro e em retratos, explicar sobre o meu entendimento deste caminho todo. Onde há pessoas, onde há lugares, onde de facto, em resumo, e como eu dizia há pouco, onde estão os meus amores em determinados tempos da minha vida, né? E nas linhas e nas entrelinhas, eu também estou com outros, estou contra outros, estou, enfim, mas isso é vida, isso faz parte da vida, não é?
Então isso leva-me a pensar que estes poemas foram construídos com este propósito deste livro. Como é que foi?
Foi buscá-las à gaveta. Quando eu elaborei e procurei fazer este percurso em retratos, como eu disse, mas retratos que têm sempre uma ligação, não é? Eu fui buscá-los, porque veja, se, eu falando, por exemplo, de amores, eu poderia dizer, eu sei que o amor meu tem asas de borboleta em Lisboa, Lisboeta de mar e de rio. Evidentemente que estou a falar de amores, né? Agora, o rio pode estar triste, mas não posso fazer confusão de, enfim, porque está triste, eu agora e tenho a tristeza e portanto vou estragar. Aquele é o momento que eu foco o momento de ligação a uma pessoa que não tem necessariamente que ser ofuscado pelos tempos que correm, porque há momentos da vida para tudo. Ora, se há um rio, eu posso fazer, não é? Há no rio uma cidade triste, batida, um estuário de foz sofrida. Também não posso, estou a cantá-lo, não é? Não posso dizer, mas eu tenho um amor com asas de borboleta e, portanto, esqueço que no final isto para mim não significa nada. Portanto, procurei fazer este ciclo, conjugando, inclusive, os dois fatores, não é? Se eu digo sem meu amor que os dias me inquietam ou que me inquietam os dias, eu estou a fazer, no fundo, a junção. O Rui Veloso dizia que não se ama quem não gosta da mesma canção, não é?
Exatamente.
Fui ao Rivoli. E, portanto, se eu puder partilhar com alguém, digamos que as preocupações da vida, eu posso retratá-las também num poema, com toda a naturalidade. E este ciclo eu procurei fazê-lo. Com um trajeto, nesse sentido, terá razão quando diz que ele foi feito e elaborado para ser acabado. Quer dizer, neste sentido e neste figurino, sim. Portanto, agora, se eu fizer outro, terei que pensar, será diferente, necessariamente.
E no final de tudo, o que me parece é que estes poemas acabam de memórias de um tempo passado, de um tempo mais presente, acabam por se juntar, se cruzar nesta tal local imaginário, não é? Virtual. E como é que seria viver em Lualix?
Isto será Lualix. Seria uma cidade virtual, mas mais do que isso, uma metáfora, não é? Porque aquilo
que é a junção.
Se analisar a história do colonialismo, mesmo mais geral, eu dificilmente encontro, se calhar, uma ligação entre dois povos como aquela que tenha havido entre Angola e Portugal. Estou a dizer que não houve ligações aos outros povos, como é evidente, mas há aqui uma ligação especial, como eu digo aqui, com muito sangue, suor e lágrimas e sêmen, né? Mas também com riso e abraço. Quer dizer, isto não tem nada a ver com poderes, isto não tem nada a ver com o colonialismo ser bom ou não ser bom, porque o colonialismo não foi bom, não teve coisas muito más, mas aí estamos nós outra vez no dar e no receber, na ligação entre as pessoas. Há de facto ali uma ligação que poderia ser aproveitada no sentido da vantagem para os dois países. É nesse sentido que eu acho que Lualix seria uma coisa vantajosa. Desde logo porque a língua é a mesma. Desde logo poderíamos desenvolver, poderíamos, os poderes. Um intercâmbio cultural ao nível da ciência do conhecimento, do ensino, da investigação, ao nível até da economia, dos know-hows, que só nos traria vantagens. Agora, eu também sei que isto é um devaneio do poeta. Quer dizer, vamos cair, isto está nas entrelinhas, porque também todos sabemos, e a tal questão do tempo e dos tempos que correm, esta história é feita pelos poderes, né? E pelos poderosos, num determinado momento. E sabemos que os poderosos e os poderes nem sempre têm em mente primeiro as vontades, os desejos e as necessidades do coletivo. Portanto, isto seria uma coisa que, se calhar no tempo, seria cedo para fazer, porque ainda há muitas teias de aranha, ainda há muitas questões por resolver, ainda há muitos problemas. Mas eu quando evoco isso, evoco no sentido daquilo que deveria ser, mas não é. Que não é. E sei que dificilmente será.
Mas na criação de um artista pode ser tudo.
Não, o poeta tem o direito e se calhar até a obrigação de ter devaneios, né? e de ter estes...
É onde se pode, de
exatamente,
facto, criar.
Exatamente.
E porquê a poesia?
Poesia porque é a forma que eu entendo. Eu esboço também contos. Mas, de facto, é na poesia que eu consigo, sobretudo porque eu me habituei desde cedo, por razões estas ou aquelas de vida, a falar um bocado nas entrelinhas. E isso é um bocado sintoma da poesia, né? Não tanto da prosa. A prosa é mais afirmativa, não é? E o jogo das linhas e das entrelinhas, para mim, seduz-me bastante. E por isso eu gosto da poesia, porque eu gosto da... do sentido melódico das coisas e dos termos e das, e portanto a rima para mim é uma coisa que me soa boa, embora a minha rima não seja certinha, mas também eu não faço e não consigo fazer poesia sem rima. Hoje em dia faz muito boa poesia e que não se vê rima, mas eu sou mais da poesia onde há uma certa melodia rítmica e que passa também pela rima, não é? Há uma certa cadência. Pronto, isso foi porque eu comecei pela poesia e foi porque, talvez porque nos inícios também, o grupo de amigos que eu tinha quando era miúdo, trocávamos e brincávamos um pouco com a poesia e fui ganhando alguma necessidade até de escrever. Né?
E de leitura? Também passa mais pela
leitura
poesia?
Não passa só pela poesia. Estranhamente, isto sendo um país de poetas, e mesmo Angola sendo um país onde foi a poesia, digamos que até o arranque de uma certa contestação, hoje a poesia é um parede pobre, é estranho. Mesmo em Portugal, hoje a poesia está assim atirada para um canto, é um parente pobre. Os grandes escritores portugueses, e hoje há alguma riqueza nesse sentido, estão na prosa. Porque a poesia não é muito chamativa, por qualquer motivo, não é? Hoje também se fazem livros muito fáceis, não é? E quando eles são outro tipo de livros, vão mais para a prosa. Mas eu leio, quer portugueses, esta nova geração, quer angolanos. E aí estamos a falar de Don Jack, de Pepe Tela, de Água Lusa. Nenhum deles gira muito pelos campos da poesia, né? Mas pronto, olho como Miyakoto de Moçambique. Mas embora façam poemas, mas leio e gosto de ler, gosto bastante de ler. Também gosto muito de ler poesia, mas pronto.
Há que ler também um pouco de tudo, não é?
Sim, há que ler um pouco de tudo e sobretudo aquilo que nós gostamos. Não. Não por ser moda, mas aquilo que gostamos, é verdade.
Fernando Machado Antunes, autor que se estreia com a poesia no livro Amores em Lua Lis, editado pela Lua de Marfim.
Não demora em braçanar. tarde, eu já vou indo, preciso ir embora. Até amanhã.
A Câmara Municipal de Odivelas organizou o 5º Encontro de Escritores Lusófonos, inserido na Bienal de Culturas Lusófonas. Muitos escritores de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Portugal e Brasil fizeram deste encontro uma verdadeira festa de ideias, palavras e cultura. Recordo aqui um dos momentos de conversa para a RDP África com a escritora santomense Olinda Beja e com o poeta moçambicano Delmar Gonçalves.
Parece-me a mim que as relações culturais entre Moçambique e Portugal estiveram como que congeladas e eu não sentia, de facto, grande entusiasmo, quer das autoridades moçambicanas a nível cultural, quer dos próprios artistas e escritores. Eventualmente também estavam um pouco anestesiados com esta ideia da não relação, normal e efetiva a nível cultural com Portugal, e julgo que agora há uma série de situações que foram finalmente, há equívocos que foram desfeitos, que, os artistas vão se afirmando cada vez mais, e há necessidade também de Portugal ser, no fundo, uma plataforma de encontro com todos os países e povos de língua portuguesa. E acho muito bem, porque a colonização já era, portanto, Portugal é um país soberano, Moçambique também, e as culturas de Moçambique e Portugal beneficiam com esta troca, estes intercâmbios, e creio que os autores, cada vez mais noto isso, os nossos autores vêm de Moçambique com um grande entusiasmo de mostrarem o que valem, mostrarem a sua obra, aquilo que vão produzindo de qualidade, e quase sempre muita qualidade, e que é importante que em Portugal também se conheça, porque se não restringimos o conhecimento da literatura moçambicana apenas a dois, três autores, que não é benéfico para Moçambique.
E não é o espelho da
não
realidade.
É, não é.
Mas isto também permite este aumento de circulação em Portugal, sim, sim, de escritores moçambicanos, permite esta aproximação dos escritores, e eu falo especificamente de Moçambique, porque também haverá de Angola, de São Tomé, etc, etc. Mas especificamente de Moçambique, este encontro, esta aproximação entre os escritores moçambicanos que se mantêm no seu país, em Moçambique, e os que vivem fora.
Sim.
Há pouco falei com o Gulani Bacacossa sobre esta necessidade de aproximação e se há de facto esta distância, não é?
Uhum.
E ele acha que a palavra diáspora é uma barreira ali, que não deve haver esta palavra, escritores da diáspora, que todos são importantes para a literatura moçambicana, todos são moçambicanos, e que até é uma riqueza essa literatura dos que estão fora, e ele diz que está em constante viagem, portanto também, enfim, o que é que tu pensas sobre isso, uma vez que estás à frente desta direção do Círculo de Escritores Moçambicanos na diáspora?
Sim.
Precisamente, como é que tu entendes isso?
Não, eu creio, eu claro, fico feliz de ouvir o Ngolano, que é um grande escritor moçambicano, falar desta questão da diáspora, da forma como falou, mas obviamente durante muitos anos houve necessidade de usar também a expressão diáspora, porque é algo que deve ser reconhecido que existe, porque existem os que estão fora e existem os que estão dentro, e por alguma razão boa ou má, houve quem quisesse usar isso para de alguma forma espartilhar, dividir os moçambicanos que viviam dentro dos que viviam fora. E não se trata só da área da literatura, mas de todas as áreas,
que... Mas achas mas... que não é, nunca é benéfico para os que estão fora de Moçambique?
Não é benéfico...
Ou seja, a visão, quando se fala do escritor na diáspora,
não,
depreciativo para os...
Sim, vamos lá ver. Depende de quem, como se lê, não é? Porque é como usarmos determinada palavra com sentido. O problema é com que intenção se usa a palavra diáspora. Quando nós usamos a palavra diáspora, É no sentido de reconhecer que existem moçambicanos que optaram, não é por razões políticas, não é por razões, outras razões, apenas, nesse caso seria porque optaram por viver fora de Moçambique, mas sempre que podem regressar a Moçambique regressam, e assim como há portugueses a viver em Moçambique, alguns optaram por ir viver em Moçambique porque estavam fartos de viver em Portugal, outros foi porque tinham de emigrar porque não tinham resolvido a sua vida a nível pessoal, a nível económico, e mesmo vamos inverter e vemos que se passa o mesmo com os moçambicanos. Não saem todos por razões políticas, mas por várias razões, às vezes familiares, um familiar. Tem casos de escritores que vieram para cá porque a esposa estava muito doente, veio-se tratar, entretanto foi ficando por razões médicas. E pronto, e fez a vida aqui. Depois, quando se pôs a hipótese de regresso, já não pensavam nisso sequer, porque estavam tão bem aqui que... Agora,
a palavra
pertencem àquele lugar.
Sim, a palavra diáspora aqui não é nesse, no sentido, quando tu falas da palavra diáspora, é de facto falando de uma realidade. São pessoas que estão aqui,
não estão
em Moçambique,
sim.
mas são moçambicanas, sendo-se moçambicanas.
Exatamente.
Okay. E que não deve ser isso que separe.
Exatamente, não é? Isso é artificial. É um artifício que foi criado, foi sendo solidificado e esperamos, obviamente, que se desfaça e que não exista mais. Enfim, por isso não ponho essa carga que eu acho negativa de dizer que os que estão fora não são, não pertencem.
E aproveitando então esta, e para fecharmos a palavra diáspora, como é que vai ser o encontro?
O próximo
encontro de escritores na diáspora?
O próximo encontro de escritores moçambicanos na diáspora terá muitos moçambicanos vindos de Moçambique também. Aliás, vamos apresentar o livro do Martins Mapera, que é uma tese de doutoramento sobre o lirismo na obra de Mia Couto e na obra de Manuel Lopes, dois escritores, enfim, que fazia parte, portanto, faz parte de uma família da diáspora portuguesa em Moçambique e outro vivia em Portugal e era escritor cabo-verdiano, e ainda é um escritor cabo-verdiano, infelizmente já desaparecido. Depois temos também a entrega de três galardões, um ao Adelino Timóteo pelo conjunto da obra que ele produziu, outro ao Sérgio Santimano, que é um grande fotojornalista moçambicano e que vive na diáspora, na Suécia, e não deixou de ser moçambicano por isso, e um a um jovem escritor, que é o Japão Narijuano, que é um poeta que produziu uma obra fantástica de poesia, e que acho que devem conhecer em Portugal, e ele virá fazer a apresentação desse livro, que volta a apresentar pela primeira vez em Portugal, mas é a segunda, portanto apresentou em Maputo e em Quelimane, e vem agora apresentar em Portugal, para além de vir receber um galardão de jovem escritor revelação na área da poesia. Depois temos o lançamento de uma antologia de autores moçambicanos que vivem em Portugal e que vivem em Moçambique. E depois chega-se uma série de
debates,
apresentações,
né?
Debates, e vai ser apresentado o Prémio Internacional de Literatura Cêncio de Freitas, que é um prémio de conto, que vai ser apresentado por nós e que vai iniciar-se no decurso deste ano também. Portanto, a apresentação oficial é nesse encontro, e depois a seguir vai ser publicado nos jornais e enfim, online, como é que se processa, portanto, a participação dos autores nesse
concurso.
Depois também vamos apresentar portanto, um conjunto de atividades que nós iremos desenvolver ainda este ano, no final deste ano, para o próximo ano também, e que envolverá escritores moçambicanos em Moçambique e em Portugal também. E isso é muito
grandes projetos,
sem
então.
Dúvida.
E esse encontro, o encontro de escritores moçambicanos na diáspora, realiza-se em que sítio e começa dia...
Começa dia 26, o fim da tarde, portanto, a partir das 15, né, das 15 às 18, E no dia 27 começa às 10h30 e termina às 18h. E já agora aproveito para dizer também que o que me estava a esquecer há bocadinho é que vai ser apresentado o Centro de Estudos Literários e Sociais, Fernanda Anjos, que é a nossa associada, que está em grande parte do tempo em Moçambique. Este centro de estudos vai trabalhar também na divulgação de autores moçambicanos que vivem em Moçambique e fora de Moçambique e dedicar-se também ao estudo sistemático, sistematizado, quer da literatura moçambicana, quer de fenómenos sociais que vão sucedendo no nosso país. Portanto, e temos muita gente de valor, quer em Moçambique, quer cá, para fazerem isso.
Estamos então com grandes projetos em
Sem
relação
dúvida.
à literatura moçambicana, não é?
Sem dúvida.
Obrigada, Delmar.
Obrigado, eu.
Ficamos então à espera deste encontro literário que acontece no final do mês de junho, não é? E agora vamos dar lugar à Olinda Beja, que já está aqui. Eu agradeço ao Delmar e peço-lhe que dê lugar à Olinda Beja. Que esteve há pouco a apresentar aqui O Cruzeiro do Sul, um livro de poesia, que foi apresentado precisamente pelo Delmar Gonçalves. Olinda, boa tarde.
Boa tarde.
Como é que foi a apresentação deste livro? E fale-nos um pouco, recorde-nos, porque este livro já foi publicado.
Já foi publicado.
Fale-nos um pouco do que é que nos traz, que poesia é esta do Cruzeiro do Sul?
Isto para mim é uma alegria muito grande estar aqui neste encontro da Lusofonia de Odivelas, nesta Bienal. E este livro tem sido muitíssimo bem aceito pela crítica literária. É um livro bilingue, como sabe, escrito e traduzido depois para espanhol. Tem sido expandido na América Latina e por isso eu fiz, tive o gosto de o tornar outra vez a trazer aqui a Odivelas. Desta vez apresentado pelo Delmar,
Delmar.
Delmar Gonçalves, que na realidade fez uma apresentação muito bonita, muito poética e sobretudo muito afetiva. Eu acho que ele que é um jovem também cheio desta coisa que se chama liturgia de afetos.
E como é que está? Como é que sei que tem estado ausente de Portugal, mas agora tem todo o tempo do mundo para se dedicar à literatura, não é?
Finalmente, estou reformada, reformei-me em outubro deste ano que passou. E agora já tenho, na realidade, todo o tempo do mundo para escrever. Estou a acabar um romance, passado também em São Tomé, que continua a ser
O grande tema, não
é o
é?
grande tema e a grande paixão
Questão.
da minha vida, que só passará um dia quando eu partir. Como eu digo aqui no Cruzeiro do Sul, não sei se sabes, mas pertenço ao Sul, ao lugar onde as palmeiras se inclinam ao poente. Pertenço aos areais e às conchas nacaradas que tatuaram em mim a tua úmida imagem. Não sei se sabes, mas pertenço ao sul, aos pés esguios das níveas garças, resquícios de minha outra identidade. Pertenço ao sul, onde os amantes se desnudam como as pedras em seu cio, e à morada do meu peito há de suster ventos, marés, tornados e desejos.
Sempre a poesia. Então,
Sempre
e
a poesia.
como é que é este seu romance em construção? Uma vez que é uma pessoa tão ligada à poesia, é sobretudo a poesia, eu acho. Mas o que é que a fez
Mas
começar
a Fernanda sabe que entre a poesia
ao conto
ao
também?
conto, há um livro de contos também que vai sair em breve, há um livro infantil,
Há um livro infantil, é verdade.
um grão de café, que está a ter uma divulgação enorme, e que eu escrevi com muito amor para as crianças de São Tomé e Príncipe. Porque na nossa terra não havia literatura infantil escrita. Portanto, como sabe, não é? Na nossa tradição oral,
Oral, sim.
isso sim, isso havia, e havia um livro de histórias tradicionais, mas aquele não, aquele é uma história em que eu tentei trazer à memória outras memórias das nossas ilhas, sobretudo a Ilha do Príncipe. em que eu tive a ajuda de um jornalista, em que eu andei pela Torre do Tombo em busca das nossas raízes mais ancestrais para escrever aquela história do grão de café, que acho que foi bem conseguida a partir também de uma outra história do Menino Chinês do Pote Vazio.
E este romance, pode já dar-nos
Ai,
algumas pistas ou não?
ai, 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 ai.
Está a fugir. Pronto, então vamos esperar.
Não,
É
não
para
está,
quando?
não, não.
É para quando? É que acha
Em
que será?
princípio, no princípio do próximo ano.
2016 teremos um romance na linha
2016.
da
Sim, o romance é o desmistificar, porque veja uma coisa, quando nós falamos em mestiços, sobretudo quando se fala nos mulatos, foi sempre filho de pai branco e mãe negra. Portanto, a superioridade sempre do colono, não é? E a mulher negra. Neste romance eu faço o sentido inverso, como fiz sempre, quase sempre com a minha vida. Aqui quem se apaixona perdidamente é a senhora branca por um negro. E esse é que é o ponto fundamental e fulcral
Desta história
desta história,
passada em Santo.
passada, no declínio já do Império do Cacau. Portanto, ele começa em 1940 e poucos, em que o cacau já estava muito mal, portanto, já havia um declínio tanto a nível de preço internacional como a nível da própria estrutura daquilo que se chamava roça e que na realidade mais tarde se desfaz. Portanto, eu não escolhi o tempo áureo do cacau para dar oportunidade de mostrar aquilo que na realidade o meu povo sofreu e que é dito pela boca de uma senhora branca que vive e analisa do seu ponto de vista apaixonada pelo jovem negro todo o sofrimento que o povo de São Tomé e Príncipe passou.
Pronto, afinal conseguimos
Final.
revelar aqui
Ah,
como
mas não
é que
está
vai ser.
tudo.
Claro. E depois teremos com certeza um lançamento aqui em Portugal.
Sim, isso.
Pronto, ficamos à espera então. Estes encontros, para fecharmos então a nossa conversa, estes encontros servem de facto para aproximar estas vozes diferentes em língua portuguesa, que é de facto a língua que nos une, mas há outras coisas que nos unem, não é?
Eu acho que aqui não se trata, nesta capital da lusofonia, que é Odivelas, nesta Bienal de Culturas Lusófonas, não se trata só de uma aproximação de literaturas. Trata-se sim também de uma aproximação de pessoas. Nós ficamos-nos a conhecer mais. Até porque alguns, já que eu já aqui venho há 3 anos, assim como vêm outros poetas e outros escritores, a convite do Dr. Mário Máximo, mas sobretudo nós passamos a amarmo-nos muito mais, embora em sítios diferentes. Veja a distância daqui a Maputo, veja a distância daqui a Luanda. E, no entanto, aqui Odivelas consegue isso. Nós estamos aqui estes dias e daqui partimos para uma família que
Todos mais
nunca
próximos, não é?
mais nos vamos separar.
Olinda Beja e Delmar Gonçalves, que juntamente com outros escritores, como Ungolani Bacacossa, Tony Checa, Zeto Gonçalves, Lupito Feijó, Ana Paula Tavares, Calanda Silva, Mbate Pedro, Gorete Pina, entre muitos outros, festejaram a literatura no encontro de escritores lusófonos, inserido na Bienal de Culturas Lusófonas. Boa noite, boas leituras.
History, use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lied to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition.
could get a better condition. Wake up, well, wake up, well.
Escrever na água. Gota a gota formam-se palavras, contam-se histórias e mergulha-se no mar de emoções.